Rádio UFSCar Notícias.
Tribunal Superior Eleitoral aprova registro de 5 candidaturas à presidência da República e intima Lula a apresentar defesa até o dia 30 de agosto.
Ainda sobre eleições, é definido o tempo de propaganda no rádio e na TV para cada chapa.
Na Argentina, a residência da senadora e ex-presidente Cristina Kirchner, em Buenos Aires, é alvo de buscas.
ONU critica restrições de acolhida de venezuelanos em países latino-americanos.
Enquanto isso, crianças da Venezuela buscam comida no lixo na fronteira do Brasil, em meio à tensão após ataques.
O workshop de medicina da UFSCar mostra o dia a dia do curso na universidade.
ProUni recebe inscrições para 106 mil bolsas remanescentes.
Professora e estudantes universitários levam conhecimento para escolas de São Carlos.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 50 minutos desta quinta-feira, dia 23 de agosto.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio UFSCar Notícias com a informação de que os eleitores brasileiros estão pouco otimistas com a situação econômica do nosso país. Apenas 23% acreditam que a economia vai melhorar. É o menor patamar em quase 3 anos, o que apontou uma pesquisa realizada pelo Datafolha.
O levantamento também mostrou que 31% acreditam em piora econômica e 41% dizem que vai ficar como está. Quanto à inflação, 54% dos eleitores esperam um aumento, 11% acreditam que ela vai diminuir e 28% avaliam que ela também ficará como está. Em relação ao desemprego, 48% avaliam que ele vai aumentar, 19% acreditam em queda e 28% em estabilidade.
A pesquisa do Instituto Datafolha tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O mapeamento ouviu 8.433 entrevistados de forma presencial em 313 municípios entre os dias 20 e 21 de agosto. O nível de confiança da pesquisa utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% desses resultados retratarem de forma fiel o atual momento eleitoral, considerando, claro, a margem de erro.
E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou os registros de candidatura à presidência da República de Cabo Daciolo, Guilherme Boulos, João Amoedo e Marina Silva, além de seus respectivos vices. O tribunal já havia aprovado a chapa de Vera Lúcia. Os pedidos foram aceitos pelos 7 ministros da Corte Eleitoral por unanimidade. Para eles, não há qualquer causa de inelegibilidade em relação aos candidatos.
O Tribunal Superior Eleitoral ainda vai julgar os registros de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, João Goulart Filho e Emael, bem como de seus respectivos candidatos a vice-presidente. Lula, Bolsonaro e Alckmin têm impugnações sem data ainda para serem analisadas.
A candidatura de Alckmin é questionada por Henrique Meirelles sob a alegação de que os 6 partidos que compõem a coligação do Tucano não teriam comprovado expressa concordância com a aliança. Bolsonaro, por sua vez, tem a candidatura impugnada por ser réu por suposta prática injúria e apologia ao crime de estupro. A acusação é da deputada federal Maria do Rosário, a quem Bolsonaro disse em 2014 que não estruparia a deputada porque ela não merecia. Por fim, preso desde abril deste ano, Lula é alvo de 16 contestações por parte do Ministério Público, partidos, candidatos e cidadãos por causa da condenação em segunda instância no caso do Triplex, no âmbito da Operação Lava Jato.
Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral já intimou o ex-presidente para apresentar a sua defesa da candidatura até o dia 30 de agosto. Ele tem agora uma semana para fazer isso. E após analisar a defesa de Lula, o relator do pedido do registro do petista, o ministro Luiz Roberto Barroso, ainda vai poder ouvir testemunhas em até 4 dias, coletar provas em mais 4 dias e pedir alegações finais das partes contados em outros 5 dias. Tudo isso antes de levar a decisão sobre o registro ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Caso haja rejeição nessa esfera, a defesa de Lula ainda vai poder tentar manter a candidatura do petista por meio do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, o PT tem até o dia 17 de setembro para substituir Lula, caso considere inviável mantê-lo como titular da chapa.
Ainda sobre o Tribunal Superior Eleitoral, a Corte divulgou o tempo previsto para propaganda no rádio e na televisão de cada um dos 13 candidatos à presidência da República para a campanha do primeiro turno das eleições deste ano. Os programas dos candidatos a presidente serão veiculados aos sábados, terças e quintas-feiras em 2 blocos diários de 12 minutos e 30 segundos. No rádio haverá um bloco às 7 da manhã e outro ao meio-dia. Na TV, o primeiro bloco será veiculado à 1 da tarde e o segundo às 8:30 da noite. Os programas dos presidenciáveis começam a ir ao ar no dia 1º de setembro e seguem até o dia 4 de outubro. E o tempo de cada um deles é proporcional à representação na Câmara dos Deputados de que cada um dos partidos que integram suas coligações.
Além desse tempo fixo em cada um desses 2 blocos diários, cada candidato à presidência vai ter também um número diferente de inserções de 30 segundos cada para serem veiculadas na programação de cada emissora de rádio e TV ao longo de toda a campanha no primeiro turno. Álvaro Dias, por exemplo, terá 2 blocos diários de 40 segundos cada um e mais 53 inserções diárias no primeiro turno.
Cabo Daciolo, Emael e Jair Bolsonaro vão contar com blocos de 8 segundos cada um, mais 11 inserções.
Ciro Gomes, por sua vez, ficou com 2 programas diários de 38 segundos, mais 51 inserções. Já Geraldo Alckmin terá 2 blocos diários de 5 minutos e 32 segundos cada um, e mais 434 inserções de 30 segundos. É o candidato que vai ter mais espaço.
Guilherme Boulos vai contar com 2 programas diários de 13 segundos cada um, mais 17 entradas. Henrique Meirelles vai ter blocos diários de 1 minuto e 55 segundos cada um, mais 151 inserções no primeiro turno. O João Amoedo terá 2 programas de 5 segundos cada um, mais 8 inserções neste primeiro turno.
João Goulart Filho e Vera Lúcia também terão 5 segundos em cada programa, mais terão 7 inserções diárias cada um. Lula tem 2 blocos diários de 2 minutos e 23 segundos cada um e mais 188 entradas. Por fim, Marina Silva terá programas de 21 segundos e vai contar com o espaço de outras 29 inserções.
Internacional.
Enquanto isso, lá na Argentina, policiais realizaram buscas na residência da senadora e ex-presidente Cristina Kirchner, em Buenos Aires. A operação começou na presença do juiz Cláudio Bonadio, que ordenou a busca em 3 residências dela, no caso que investiga propinas milionárias em troca de contratos de obras públicas. O juiz busca pistas sobre onde poderia ter ficado dinheiro, aparentemente sempre recebido em espécie. A busca e apreensão ainda não teve início em outras 2 propriedades de Kirchner, uma em Rio Galhenos e outra em El Calafate, no sul do país.
O advogado de Cristina Kirchner, o Carlos Beraldi, disse que, inclusive, nessa primeira busca e apreensão, os policiais pediram, por ordem do juiz Bonadio, que ele se retirasse do apartamento, isso poucos minutos depois do início dos procedimentos. Ele disse que toda essa operação operação não passa de uma farsa. Abre aspas. Vamos pedir a nulidade de todo o procedimento e vamos pedir o julgamento político do juiz. Bonadil não cumpre com o que disse no Senado. Começaram a filmar e se comportar de maneira ilegal, disse ele.
Direitos humanos.
A Organização das Nações Unidas pediu um apoio maior da comunidade internacional à medida que o êxodo de venezuelanos continua devido ao agravamento da crise econômica, que os países latino-americanos continuem acolhendo os refugiados, e criticou as novas exigências nas fronteiras implementadas pelo Equador e pelo Peru.
Só nesse ano, 423 mil venezuelanos entraram no Equador, muitos deles planejando seguir para o sul para conseguir trabalho no Peru, país vizinho. Então, alarmado, o governo equatoriano adotou algumas regras que exigem que os venezuelanos exibam passaportes e não só carteiras de identidade nacionais para entrar no país. Já no caso do Peru, recebeu nos últimos 2 anos pelo menos 400 mil imigrantes da Venezuela e, por isso, a partir do próximo dia 25 de agosto, também vai passar a exigir passaporte aos venezuelanos. O próprio governo do país disse que a exigência é necessária porque muitos imigrantes estão apresentando identidades falsas na fronteira, mas destacou que vai aceitar passaportes, inclusive vencidos, e conceder vistos humanitários em situações excepcionais.
Essa fuga da Venezuela começou em 2015, junto com a crise humanitária que atinge o país e que vem forçando muitas pessoas a partir em busca de trabalho, alimento e saúde básica. Aqui no Brasil, mais de 800 pessoas por dia do país cruzam a fronteira em Pacaraima, no estado de Roraima, o que já causou, como vocês sabem, um ato lamentável de violência no último fim de semana. Inclusive, ontem houve uma carreata de paz promovida pelo os moradores da cidade, que dizem estar cansados de anos de abandono por parte do governo federal. Eles defendem a exigência de passaporte na fronteira e a instalação de mais um abrigo na cidade. O que tem na região atualmente só recebe indígenas venezuelanos.
Os moradores também relatam furtos por parte dos venezuelanos e se sentem muito inseguros. Para se ter uma ideia, na delegacia da região, 65% dos crimes registrados até agosto de 2018 envolveram os refugiados daquele país, segundo a Polícia Civil. A estatística, porém, não separa vítimas de infratores e nem revela os crimes cometidos. Mas a polícia disse que registra na cidade principalmente casos de venezuelanos envolvidos em furtos de alimentos e arrombamentos de casas.
O clima na cidade ainda é tenso e o fluxo na fronteira continua. Entre os venezuelanos que residem na cidade, a sensação também é de insegurança. Desde o conflito de sábado, os recém-chegados não têm mais passado as noites na fronteira e nem acampado nas ruas de Pacaraima. Agora, muitos dormem sob papelões em um galpão do lado venezuelano da fronteira. Crianças venezuelanas têm andado pelas ruas pegando no lixo sobras de comida.
Bom, a situação é gravíssima, como a gente vem dizendo ao longo das últimas edições do Rádio Fiscar Notícias. E o governo federal precisa fazer agora, né? O que tem que fazer é se empenhar muito mais para garantir a integração local e uma acolhida digna para essas pessoas, para esses refugiados venezuelanos que estão em Roraima. E também é necessário intensificar a interiorização daqueles que desejam reconstruir a vida aqui no Brasil.
Saúde.
Nos dias 24 e 31 de agosto acontece o 4º workshop de medicina da UFSCar. O evento é organizado por estudantes do curso de medicina da instituição e pretende apresentar para estudantes do ensino médio e aos vestibulandos toda a rotina de seu aprendizado. A atividade vai mostrar o dia a dia do graduando de medicina da UFSCar, desde o ensino, que é feito por meio de metodologias ativas, os laboratórios de simulação de prática profissional profissional e a participação em oficinas médicas, até as pesquisas na biblioteca comunitária, o almoço no restaurante universitário e outras vivências no campus universitário.
É isso mesmo, o workshop do curso de medicina da UFSCar acontece nos dois dias com as mesmas atividades. Por isso, você que quiser participar, quiser vir conhecer a rotina do curso de medicina da universidade, pode escolher apenas uma data, né? O dia que for melhor para você. Todo mundo a partir de... basta ter 14 anos e pode participar. O valor da inscrição é de R$50 e inclui almoço, lanche e camiseta. As atividades vão acontecer das 7h30 da manhã até as 6h da tarde, aqui no campus São Carlos da UFSCar. Tem mais informações em facebook.com/workshopmedufscar.
Educação.
Vamos mudar de assunto, pois estão abertas as inscrições para concorrer a mais de 106 mil bolsas de estudos remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. São ofertadas mais de 18 mil bolsas integrais e mais de 88 mil parciais de 50%. As bolsas integrais são designadas para candidatos com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Já as parciais são direcionadas a candidatos com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Os candidatos que ainda não estão matriculados em instituições de ensino superior têm até o dia 24 de agosto para se inscrever no programa. Quem já está matriculado em universidades privadas tem até o dia 28 de setembro para se inscrever, em ambos os casos pela página, que é o www.sisteprouni.mec.gov.br.
Podem participar estudantes brasileiros que não tenham diploma de curso superior e que tenham realizado alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010 e que tenha tirado uma nota média igual ou superior a 450 pontos e que também não tenham zerado na redação.
Nós seguimos falando de educação aqui no Rádio UFSCar Notícias. Agora são 17 horas e 5 minutos, pois aqui em São Carlos, professores e estudantes do curso de Biologia da UFSCar estão dando aulas em escolas da cidade, isso mesmo. Os alunos do ensino médio estão aprendendo na prática a importância de insetos como as vespas parasitoides. A jornalista Kelly Godoy foi acompanhar e agora nos traz mais informações.
Ela conversou com a professora Angélica Dias, que é docente do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar, com a Júlia Campos e a Bárbara Ibelli, estudantes de Ciências Biológicas aqui na Universidade, com a Alessandra Zago, diretora da Escola Conde do Pinhal, e com a professora Silvana Tonon, que é docente de Ciências Biológicas nesta mesma escola. Vamos ouvir a reportagem.
Uma aula diferente. E todos estão aqui por opção. Isso mesmo, alunos do ensino médio da Escola Estadual Conde do Pinhal, em São Carlos, escolheram a disciplina eletiva oferecida por professores e estudantes do curso de Biologia da UFSCar.
Eles escolhem de acordo com o projeto de vida e com aptidão.
A pesquisadora Angélica Dias é quem coordena todas as ações da disciplina Insetos Fantásticos e Onde Habitam.
A ideia realmente é aproximar a comunidade de estudantes da rede, tanto particular como pública, das atividades da Universidade Federal, mas com o objetivo que é o tema principal do INCT, que é o estudo de um grupo de vespas, que são parasitoides, e que representam bem a biodiversidade brasileira.
Mas nem todo mundo conhece as vespas parasitoides. Por isso, um dos objetivos é que pela informação, a biodiversidade seja valorizada.
Meio ambiente você não preserva só para o homem ou para a sua família, mas você tem que pensar numa comunidade muito maior que está ao redor e que é invisível quando você não conhece.
Os alunos do ensino médio vão ter várias atividades práticas, como montar e monitorar armadilhas que capturam insetos.
O trabalho vai envolver uma orientação bastante detalhada, mas para que eles sejam os principais atores, porque o resultado vai depender da atividade deles.
E não vai faltar interatividade. Júlia, que cursa o último ano de Ciências Biológicas na UFSCar, conta que o projeto vai ter um blog ou um aplicativo para facilitar a troca de informações.
Eles conseguem literalmente na palma da mão, né, o acesso ao projeto, às próximas etapas, o que vão acontecer, o que já passou, que também é importante, né, para que eles consigam acompanhar a linha. Eu acho que essa parte da interatividade do celular e do computador é essencial.
Bárbara, que também está no último ano de Ciências Biológicas, diz que os estudantes da UFSCar têm participação direta no projeto, que aproxima a universidade das escolas.
Nós vamos ministrar as aulas para eles todas as quintas-feiras, então nós, o laboratório, nós vamos nos dividir, cada um vai ficar com um assunto, com um tema, e a gente vai apresentar para eles. E no projeto geral de armadilhas, somos nós que vamos fazer... pegar essas amostras, vamos triar essas amostras.
A diretora da Escola Conde do Pinhal afirma que a parceria com a UFSCar traz um conhecimento que pode ajudar no ingresso ao ensino superior.
Essa escola, trabalhando com o projeto de vida, tem um percentual muito alto de alunos que gostariam de ingressar na universidade em ciências da natureza e principalmente ciências biológicas. Receber essa parceria é muito bem-vinda, porque vai ajudar os alunos a ampliar o seu conteúdo, seu currículo, e isso dá um fôlego em relação ao seu desempenho no Enem, por exemplo, numa universidade federal.
A professora da turma diz que os estudantes já gostaram muito da primeira aula.
Eles prestaram muita atenção na palestra da professora Angélica e a hora que eles saíram, eles agradeceram a oportunidade. Eu ganhei até beijo e abraço dos alunos e eles estão muito empolgados, porque é a primeira vez que eles vão trabalhar numa pré-iniciação científica que vai ser divulgada pela universidade. O que a gente faz aqui, mas fica aqui, né? Então agora eles vão participar de um projeto muito maior. Então eles estão super empolgados.
Tá aí, muito legal, né? Obrigada, Kelly, pela reportagem e parabéns pelo projeto. E para quem ficou interessado, tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Literatura.
17 horas mais 10 minutos, a gente segue com Rádio UFSCar Notícias, pois acontece no próximo dia 27 de agosto o primeiro encontro de editores científicos da UFSCar. Evento que vai integrar editores de periódicos sediados aqui na universidade e também de outras instituições, além de alunos e funcionários que tenham participação nesse processo de editoração, sejam eles bibliotecários, enfim, demais pessoas interessadas. Com o tema Periódicos Científicos Buscando Qualidade e Sustentabilidade, a ideia é promover a troca de informações entre editores e compartilhar experiências e boas práticas em relação a esses periódicos institucionais.
Ao longo do dia estão previstas as palestras A Associação Brasileira de Editores Científicos, Apoio à Editoração Científica, Periódicos Brasileiros, O Atual Momento da Cielo e os Desafios da Sustentabilidade, Portal de Revistas USP, Relatos de Boas Práticas e Sustentabilidade de Periódicos Acadêmicos, Experiências na UFSCar. O encontro termina com uma reunião aberta do Fórum de Editores da UFSCar.
Para você que está interessado em participar desse primeiro encontro de editores científicos da UFSCar, que inclusive integra a programação de comemoração dos 23 anos da Biblioteca Comunitária, a nossa BCO, você precisa manifestar interesse até amanhã, dia 24 de agosto, pelo e-mail ligia.federal@gmail.com. Também tem mais informações no telefone 3306-6817.
Ainda sobre literatura, nós vamos chegando ao fim dessa edição do Rádio UFSCar Notícias. Então, para terminar, aqui vai uma dica de leitura, pois será lançado hoje aqui na UFSCar o livro Realismo e Realidade na Literatura, um modo de ver o Brasil, de autoria de Tânia Pellegrini, professora emérita da universidade e publicado pela editora Alameda. No lançamento, a docente vai ministrar a palestra Feios, Sujos e Malvados, aspectos do realismo na literatura brasileira.
O livro percorre um arco temporal que vai desde o século XIX até o final do século XX, comentando os principais escritores que se inscreveram nesse tempo. Ouça o que a professora diz sobre o livro. Abre aspas. A obra discute o conceito de realismo na literatura, desde a sua introdução no Brasil, procurando mostrar como ele sempre esteve vinculado, enquanto representação artística, a questões políticas e ideológicas do país. Foi o que explicou Tânia, que acrescentou que o conceito é discutido teoricamente, dialogando com pensadores estrangeiros e também brasileiros.
Sobre a palestra que antecede o lançamento do livro, a autora adianta que irá abordar pontos principais do desenvolvimento da argumentação, principalmente a necessidade de o realismo tentar resgatar setores da população que antes não eram considerados dignos de figurar na arte, como os trabalhadores pobres, homens ou mulheres, negros, homossexuais, velhos, doentes, a não ser como cenário.
O evento, que é aberto ao público e sem necessidade de inscrição prévia, vai começar às 7 horas da noite, hoje, no auditório do Centro de Educação e Ciências Humanas, o SESC, que está localizado ali na área sul do campus São Carlos da UFSCar. Participe! 17 horas mais 14 minutos aqui na 95,3 FM. O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a Rádio UFSCar. Na sequência vem aí o Asterisco. Uma boa tarde para você e até mais.
Boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.